Bem-vindos de regresso a mais uma destas entrevistas, da série das 52 entrevistas em que olhamos para a frente. Estamos a fazer 10 anos no Observador, 5 anos na Rádio Observador. Olhamos para a frente, pode ser outro prazo de 10 anos, e é precisamente esse o tema desta conversa de hoje, que também tem como base o texto que escreveu aqui para o Observador, o Pedro Bidarra. O Pedro Bidarra fez o seu nome no mundo da publicidade. Hoje em dia é consultor, já não faz anúncios, digamos, como fazia antes, é consultor e resolveu fazer de Cassandra no texto. As Cassandras fazem previsões pessimistas do futuro. Eu vou ler aqui um bocadinho do texto dele, porque acho que pode ser um bom começo para esta conversa, em que ele, olhando para o que nos vai acontecer, diz assim: no fim da década, os três grupos, portanto, os expatriados, donos da vista, o proverbial 1%, vocês, os nativos, quase todos com salário mínimo, e os imigrantes, ressentir-se-ão uns dos outros, que será o recibo, alimentado pela penúria e atiçado pela demagogia dos homens fortes. Pedro, isto não é assim uma visão muito sombria para o que espera o país? Ante uma visão que leva ao limite aquilo que é hoje o recibo contra os ricos que chegam e a dependência dos imigrantes que também chegam?
É, mas... O próprio ambiente da discussão parece, não sendo de bom senso, que é uma coisa que se tem vindo a perder...
Bom senso é das coisas mais faladas e mais mal distribuídas, costuma-se dizer.
Exatamente.
Não
sendo um ambiente de bom senso, parece que temos vindo a privilegiar cada vez mais a emocionalidade. As emoções, parece que é o que viaja melhor também nas redes e A mim, ao escrever esta distopia, esta conversa com Cassandra, que é uma senhora com quem eu falo muito quando estou a escrever ficção, e se calhar com algum alimentado algum pessimismo, que tem que ver também já ter uma idade mais avançada, já não tenho aquele otimismo enérgico dos anos em que achava que tudo era possível, parece-me que... deu-me a entender que esta distopia podia ir aí parar. Podia ir aí parar, porque há realmente choques culturais, há choques de diferenças. Eu vivo num sítio à beira-mar, com vista. Tenho essa sorte de viver com vista. E cada vez mais, à minha volta, não se fala português. Cada vez mais à minha volta, e eram vizinhos com quem eu falava, mas pronto, depois a tentação é grande. As ofertas pelas casas, pelos terrenos são grandes, eles vão vendendo. As pessoas que têm casinhas pequenas e que trabalhavam... Eu vivo numa aldeia, que aquilo é uma aldeia perto de Lisboa, também vão vendendo, também vão saindo, vão para a periferia, vão para outras casitas... E, de repente, parece que a comunidade que havia ali se desfaz. E não há outra. Há bolhas. Há uma bolha de comunidade, que é uma bolha de estrangeiros. Há uma bolha de comunidade que é de portugueses, que, como eu digo, estão cada vez mais todos com salário mínimo. E depois, ainda mais na periferia, há uma bolha de pessoas que servem aqueles. Servem uns e servem outros. Normalmente servem os primeiros. E não sei, eu...
Esse microcosmos é representativo do país ou
não,
é um microcosmos?
Não.
É um microcosmos para todos os efeitos. Não é ainda assim, não é?
Não, ainda não é assim e por isso é que eu digo que é uma distopia.
E não temos de ter esse destino.
Não, espero bem que não. Eu espero que a Cassandra esteja errada. Eu espero que a Cassandra esteja errada e além disso, quer dizer, quando o Observador pediu para eu pensar nos próximos 10 anos, há académicos que têm números e factos e sabem extrapolá-los. E como muitos de vocês jornalistas também, que vivem imersos em números e em factos e coisas, também os sabem. Eu vivo imerso em ficção. Eu lembrei-me, por acaso depois de escrever, mas a influência estava lá, do romance do Ballard, do Supercan, que é um romance em que ele... que é também uma distopia de como é que em Cannes, e uma distopia que tem 20 anos, acho eu, como é que em Cannes alguns ricos e alguns expatriados e algumas pessoas de outras coisas atrás na periferia tinham uma vida absolutamente diferente dos outros. Enfim, leiam um livro que vale a pena. Mas isto é uma distopia, não sei dizer assim, se eu esticar isto ao limite, Isto pode dar coisas más. Também, se calhar, também dá coisas.
Mas atenção, por isso mesmo, as distopias, e por falar precisamente disso, algumas distopias mais famosas do século XX, o Admirável Mundo Novo, do Huxley, o 1984, do Orwell, acabaram por nos obrigar a não ir por certos caminhos.
Daí o meu fascínio pela distopia. Mas o ponto principal do texto não é tanto os expats e os imigrantes, quer dizer, os expats também são imigrantes, mas como são de um nível social
mais elevado
e uma conta bancária maior, têm outro nome. Eles próprios designam-se de outro nome.
Há algumas nacionalidades que têm nos dois mundos, não é?
Exato.
Os brasileiros, por exemplo, têm
Os brasileiros têm os dois mundos aqui, exatamente. Eu conheço muitos, conheço muita gente.
E esse até fala a nossa língua.
E falam. Mas o tema não é tanto esse, é o tema de onde é que nós vamos buscar o dinheiro para os próximos 10 anos. E nós temos vindo a ser vendedores sempre. Nós andamos a vender qualquer coisa sempre. E comissionistas, e vendedores. E somos muito. E eu olho e digo assim, mas gente, agora já, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, vamos ter o quê? A geografia para vender. Eu não vejo assim mais nada, porque uma revolução industrial aqui em Portugal vai durar o quê? Já devia ter sido feita. Dura 50 anos, que eram os 50 anos de 25 de Abril, que não aconteceu uma revolução industrial moderna.
Houve alguma revolução industrial nos 20 anos que vão de 1960 a 1980. Aconteceram algumas coisas.
Algumas coisas.
Mas ainda houve, enfim, um último arremedo grande, que foi a Auto-Europa. Mas ainda há mais...
Mas a Auto-Europa não faz uma revolução, é um...
Pois não, não faz uma revolução, mas há setores da indústria, por exemplo, a metalomecânica, toda a gente diz que está bem.
Está muito bem, mas está pequena. Não temos o suficiente para fazer dinheiro e fortuna suficiente para voltar a reinvestir. Quando eu falo das nossas enfesadas elites, não é que sejam enfesadas intelectualmente, algumas são e eu conheço, mas são enfesadas financeiramente, quer dizer, não têm...
E não há capital.
Não há capital. E, portanto, o que é que eu vendo? Vendo a minha geografia. Vendo a vista, vendo os sítios a menos, vendo provavelmente recursos outra vez, e isto, mais cedo ou mais tarde, vai criar atritos. É a distopia que eu vejo também. Noutros tempos...
Também fala da dependência em relação à Europa. Nós sermos um bocadinho dependentes dos dinheiros que chegam de lá.
Fomos. Não sei se ainda continuaremos a ser. Quer agora, dizer, depois do famoso PRR.
Mas o PRR, enfim, é o maior dos bolos, não é?
Portanto,
não está muito crente que ele possa mudar alguma coisa de substantivo.
Eu não.
Porque aí há capital. Poderia haver capital.
Eu não estou muito crente. Eu espero bem que sim. Espero bem que esse seja uma... Mas, na verdade, eu ainda não... Quer dizer... O que eu ouço é que é um grande investimento em infraestruturas, em Estado, em infraestruturas, e espero que isso escorra. Espero que isso escorra. Com a nossa história, isso escorre sempre pouco. E escorre mal. Parece que fica retido em alguns sítios a fazer poças de lama. Não sei, quer dizer... É difícil estar a discutir um texto de ficção e uma distopia de uma forma racional.
Sim, mas...
Mas o ponto é que se eu tivesse menos 20 ou 30 anos e me tivesse dito, 10 anos de observador, escreve-me lá um texto, e eu escrevesse uma ficção, provavelmente era muito otimista. Provavelmente era muito como eu tinha visto do século passado, quando me abordaram sobre qual é o posicionamento, o que é que Portugal deve ser, o que é que deve aspirar, e quando eu fui a Cassandra, disse-me, o Ocidental para a Lusitana, vai lá ver isso, que isso tem lá qualquer coisa, do Camões, e eu, na altura, transformei aquilo em Europe's West Coast, que era, nós podíamos ser outra coisa.
Mas isso não foi um sucesso.
Não, foi um sucesso publicitário, e foi um sucesso...
Não, e um sucesso mesmo, de alguma forma, foi.
Tem sido
a nossa... O nosso balão de oxigénio, o turismo,
tem
com
sido.
Tudo o que traz atrás, não é?
Pois tem, este domínio turístico é maravilhoso. Eu não tenho nada, nem contra os que vêm, nem contra os que vão. Eu acho que cada um, eu sou muito individualista, portanto acho que cada um deve perseguir aquilo que são os seus sonhos e as suas coisas. Eu gostava bastante que nós, nestes últimos 50 anos, tivéssemos sido um bocadinho mais empreendedores. Gostava que tivéssemos sido um bocadinho mais independentes e que tivéssemos, de alguma maneira... largado um convencionalismo da maneira de fazer, de trabalhar, de nos darmos socialmente, e substituído por outro, se calhar mais cosmopolita, mais europeu. A verdade é que, na minha geração, o grande sonho político da minha geração foi a Europa, a União Europeia. A todos os níveis, da esquerda, à direita, tudo, independentemente de uns dizerem que eram contra e tal, na verdade, todos nós tivemos essa vivência de estar aqui, de ir para a Inglaterra, de ir, os Erasmus, de tudo isso, que é uma coisa que se vai desvanecendo e que parece que nos vai remeter outra vez ao canto, ao cantinho. São os meus medos. Eu espero que a distopia sirva como distopia.
Mas, nessa sua experiência profissional, lidou seguramente com muitos das pessoas que fizeram, que investiram, apesar de tudo, que construíram coisas. Porque é que, olhando para trás e olhando até para a sua experiência, não, independentemente
Claro.
Porque é que correu mal? Quer dizer, andámos a vender coisas que não devíamos ter vendido, andámos a apostar ao lado.
Eu tive clientes notáveis.
Fugir.
Eu tive clientes notáveis. De várias maneiras. E que tinham todos, embora eu na altura fosse um bocadinho mais diferente nas minhas convicções, a verdade é que, quer dizer, durante os anos do cavaquismo, e com os fundos e com a maneira como se foi investindo, a coisa foi andando. Num sentido europeu, digamos.
Eram anos de muito otimismo, não era?
Eram, e era isso, era a grande diferença. É que havia o otimismo. Quer dizer, quando eu que sempre fui um escritor e meio artista e tal, independentemente da minha formação, os meus clientes chegavam às agências, eles vinham à procura de qualquer coisa que era, olha, eu quero fazer... quer vender, eu quero ir mais longe, eu quero fazer isto, mas eu estou à procura também que isto fale de mim e que transmita este zeitgeist otimista e que arrisque e que eu seja visto enquanto cliente, e muitas das pessoas, até pessoalmente, nas carreiras que faziam, eu quero ser visto como alguém que arriscou e que fez e que ganhou e tal. E, portanto, fazíamos isso. E, portanto, a ideia de convocar o espírito criativo, entre aspas, escritores, gente que escrevia, gente que desenhava, designers e tudo, havia esta ideia de eu quero fazer diferente, eu não quero fazer mais do mesmo, eu quero desafiar convenções artísticas, convenções de vários géneros, convenções até de marketing e tudo isso. Portanto, esse otimismo fazia com que as pessoas pudessem falhar, mas continuavam. Ninguém, cada vez que eu falhava ou que alguém falhava, ninguém levava a mal. Dizia, pá, vamos tentar outra vez. Depois dos anos 2000, e isto não é só aqui, é no mundo, o nível de incerteza no mundo, segundo os indicadores internacionais, tem vindo a aumentar imenso, quer dizer, valores nunca vistos. Com o aumento da incerteza, com a explosão dos bancos na América e depois aqui...
A incerteza começou com 11 de setembro, não é?
Com 11 de setembro, exato. Nós ainda tivemos aquela decalagem nossa.
Nós tivemos um período em que, com o fim, enfim, era a ideia do fim da história, que para todos os efeitos era uma ideia, pronto, chegámos aqui a um mundo ideal. Isso vai
era
ser
a ideia da nossa geração, pelo menos, era a utopia da nossa geração.
E de repente tivemos, de facto... a ameaça terrorista, depois a ameaça
financeira,
da dívida, portanto, porque o 2008 tem a ver com dívidas.
Tem.
Não se esquecemos disso, mas tem a ver com
tem
dívidas.
Tem a ver com dívidas, tem.
E depois passámos...
Tivemos as troicas, nós, pessoalmente.
Nós tivemos as troicas, mas todos os outros passaram por períodos mais complicados. E agora não parece haver o mesmo otimismo, pelo contrário. Parece, há muita gente que parece, como diz, ressabiada.
Pois. Zambrel, em 2011, quando eu saí da minha profissão, uma das razões era que... Quer dizer, havia várias razões, mas uma delas era que eu e o João Vega Óbvio, sentíamos o ambiente, o tom, a mudar imenso. As pessoas, os clientes, os investidores, tinham medo, queriam mais segurança, queriam ir pelo seguro. Eu entendi-os. Eu não sei o que é que se passa amanhã. Não quero arriscar. E, portanto...
Porque a todos os efeitos houve muita gente que perdeu muito nesses anos.
Pois,
não é?
Eu perdi bastante. Pessoalmente, perdi bastante com aldrabões, mas pronto. Mas houve muitos. Eu tive clientes maravilhosos. Um deles era o do Banco Privado Português. Outro foi o BES. Eu tive muitos clientes que...
Não acabaram bem.
Não acabaram bem, mas que durante o período de otimismo pareciam que era este o caminho. Enfim, eu espero que a distopia, que a Cassandra esteja enganada, Cassandra com quem eu falo, mas há muitos indicadores, até na minha vida, que são desagradáveis.
Mas sente que isso, por exemplo, se nota muito por nós estarmos... Há os imigrantes que chegam, mas há os emigrantes que partem.
Pois.
E desse ponto de vista, esses... Deve conhecer-se, seguramente.
Conheci mesmo.
Porquê que eles partem? Porque não partiu quando acabou o curso? Nem lhe passava pela cabeça?
Não, não. Passavam pela cabeça a mim, aos meus amigos, um dos meus maiores amigos, que é o Pedro Aires, que fez os Heróis do Mar, e nunca lhe passou pela cabeça, e lá fora levar o português.
Claro.
E a música portuguesa. Passou-lhe pela cabeça. Não lhe passou pela cabeça abandonar o país e ir ser músico de estúdio num sítio qualquer. Como a mim me passou pela cabeça, e eu que fiz parte da altura do Conselho Europeu Criativo da BBDO, aquilo parecia uma andota, porque era um inglês, um francês, um espanhol, um alemão e um português. Era o único português, era o único de um país pequeno. Mas eu achei que pertencia lá e tinha trabalho que me dava acesso. E, portanto, esta minha geração teve esta ideia de que, bora lá, ser disto um país com um país muito bom, como te pinta, um país muito especial. Um país que, culturalmente, fosse igual à geografia, que era maravilhosa. Nós sempre gostámos muito da nossa geografia, sempre gostámos muito da nossa costa.
Da nossa vista.
Da nossa vista. Sempre gostámos muito disto tudo. E porque é que o país depois, o país humano, a geografia humana, tem que estar ao nível... Temos que saber apreciar isto e ser tão ricos como a nossa geografia. E, portanto, era um bocadinho esse o sonho e tem-se vindo a desvanecer. Muitas das pessoas que eu conheço que se vão embora, umas por razões muito mesmo financeiras, do género eu estou farto de quitar, eu aqui não vou a lado nenhum. Eu tenho uma amiga que é cientista. É um géniozinho, como tantos outros cientistas, que trabalhava numa das nossas maiores instituições de apoio à ciência. Eu não vou dizer qual é, porque isto depois fica desagradável.
Fica-se lá, não é?
Fica desagradável. Mas é uma das maiores instituições, acima de qualquer suspeito. Ela andava a fazer um projeto há anos, daquelas opções de cientista, um projeto há anos que andava a fazer, que tinha que ver com moléculas e com biologia e eletrónica, eu não sei, uma coisa esquisita. E há anos que andava a marcar passo nessa instituição. Não conseguia evoluir, não conseguia dinheiro para as coisas. E cada vez que perguntava, mas porquê? Isso parece-me interessante, isso, quer dizer, no esquema geral do mundo, isso pode vir a ser uma descoberta e ter uma utilização interessante. São coisas políticas, o tipo, o meu chefe não gosta de mim, toda a conversa dela era sobre a mesquinhez do ambiente.
E se eu disse?
Onde ela estava. Até que foi ponto, foi falando lá fora, que tem amigos, não é? Acabou andando na Dinamarca, a ganhar um rio de dinheiro, a trabalhar com outro estrangeiro no mesmo projeto. Vão tirar partido daquilo, daquela senhora brilhante. E está lá, os filhos já falam dinamarquês, estão lá há um ano, os filhos já falam dinamarquês, ela vive lindamente, ganha lindamente, sobra-lhe dinheiro, está a ver? E cá andava
Passa frio no inverno?
Passa.
Tem noites mais longas.
Cá passava outro frio. Vivia na penúria, mas vivia mesmo na penúria, porque tinha dois filhos e...
Sim, claro.
E pedia dinheiro emprestado à família, a perceber, para aquecer a casa, não é? Lá não tem problemas. Quer dizer, eu conheço muitos assim, pessoas boas com português e matemática, como eu digo.
Pergunta. Isso tem a ver com aquela última palavra dos Lusíadas?
Qual é a última?
Lembro-me. Inveja. Porque é aquele que tem a ver com aquele, o mesquinhez do chefe, com o mesquinhez com o receio que sejamos ultrapassados, com a vontade de nos rodearmos de medíocres para que nenhum seja melhor que nós.
Ah, eu vi isso muitas vezes, não no, felizmente não no sítio que eu e o João Vengrovius tínhamos, porque deixávamos as pessoas crescer e ir-se embora. Diz, estou farto de quitar, eu acho que vou fazer melhor no sítio. Vai lá fazer melhor no sítio. E iam muitas vezes. Mas eu acho que sim, mas pode ter que ver com essa ideia de inveja, que a inveja só existe quando há muitos, muitos, muitos com muito, 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 muito pouco. Pronto. E até, como eu costumo dizer, até os nossos ricos são pobres comparados com os ricos dos outros, não é? os nossos pobres são pobres, a nossa classe média é pobre comparado com a classe média dos outros, e os nossos ricos, comparados com os ricos dos outros, também são pobres. Não têm dinheiro para investir, não têm dinheiro para, não têm dinheiro para chegar a, uma casita ali com vista para o Atlântico e dizer, toma lá 5 milhões pela casa. 5 milhões pela casa? Só por causa da vista? Ah, eu sou americano, tenho dinheiro. É. Ou eu sou inglês, tenho dinheiro para isto. Epá, mas eu comprei, então toma lá, vendo, vou-me embora da vista. Claro que isto depois vai criando invejas, porque tem estilos de vida que nós não temos, tem coisas que nós não temos, e eu acho que essa inveja vai trazer ressaibo. Quando eu falo do ressaibo, é um ressaibo que também nasce desta inveja e da diferença. Da diferença.
Bem, o tempo voou. Esta conversa, infelizmente, ou felizmente, prolongar-se-ia. É um pouco pessimista, mas nós precisamos às vezes de pessimismo e de distopias para chocalharmos um pouco o nosso dia-a-dia e sairmos da rotina. Muito obrigado, Pedro Vidal.
Muito obrigado, eu.
O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automóvel.